Era a vez de outubro, por isso fazia frio naquela noite, e as folhas estavam vermelhas e alaranjadas e caíam das árvores que circundavam a clareira. Os 12 estavam sentados ao redor de uma fogueira, assando enormes linguiças espetadas em varetas, que estalavam e estouravam ao pingar gordura nos ramos incandescentes de macieira, e tomando sidra fresca, que lhes enchia a boca com seu gosto agridoce. Abril deu uma mordidinha tímida em sua linguiça, que ele rebentou na boca e derramou gordura quente em seu queixo. Maldita porcaria! Exclamou ela. Março, agachado ao lado dela, deu uma risadinha perversa e puxou um enorme lenço sujo. Tome! Ele disse. Abril limpou o queixo. Obrigada. Este miserável saco de tripas me queimou. Vai me fazer uma bolha amanhã. Setembro bocejou. Você é tão hipocondríaca, alfinetou do outro lado da fogueira. E que linguajar! Ele tinha um bigodinho fino e grandes entradas no cabelo, que faziam sua testa parecer ampla e sábia. Deixe-a em paz, pediu Maio, com seu cabelo preto escovinha e seus coturnos delicados. Ela fumava uma cigarrilha marrom com um forte cheiro de cravo. Ela é sensível. Ora, por favor, retrucou Setembro, me poupe. Outubro, ciente de sua posição de destaque, sorveu sua sidra, limpou a garganta e anunciou: Muito bem, quem quer começar? A cadeira na qual estava acomodado fora entalhada num enorme bloco de carvalho, decorado com freixo, cedro e cerejeira. Espaçados a intervalos regulares em volta da pequena fogueira, os outros 11 se encontravam sentados em tocos de troncos, que, após anos de uso, estavam lisos e confortáveis. E a ata? Perguntou Janeiro. Sempre fazemos a ata quando eu estou na cadeira. Mas você não está na cadeira agora, está, querido? Provocou Setembro, criatura elegante de fingida boa vontade. E a ata? Repetiu Janeiro. Não podem ignorá-la. Ela que se ate sozinha, ralhou Abril, correndo a mão por seus longos cabelos louros. E eu acho que Setembro deveria começar. Setembro epertigou-se e assentiu, com prazer. Ei! Interviu Fevereiro. Ei, 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 ei! Não ouviu o presidente ratificando essa decisão. Ninguém se pronuncia enquanto Outubro não disser quem começa. E aí ninguém mais fala. Será que dá pra gente ter um mínimo de ordem aqui? Ele os encarou, miúdo, pálido, todo vestido em azul e cinza. Tudo bem, conciliou Outubro. Sua barba era multicolorida: um bosque no outono, marrom escura, laranja como fogo e vermelha como vinho. Um emaranhado de fios na parte de baixo do seu rosto. Suas bochechas eram rubras como maçãs. Ele parecia um amigo, alguém que você conhece há uma vida. Setembro pode falar primeiro. Vamos começar. Setembro colocou o último pedaço de linguiça na boca, mastigou delicadamente e tomou toda a sidra de sua caneca. Depois se levantou, curvou-se para o grupo e começou a falar. Lawrence Delisle era o melhor chefe de todo Seattle. Bom, ao menos era o que ele mesmo pensava. E as estrelas do Guia Michelin na porta de seu restaurante confirmavam sua opinião. Era um chefe notável, é verdade. Seu brioche de carneiro ganhara vários prêmios. Sua gralha defumada com ravioli de trufa branca havia sido descrita pela Gastronome como a décima maravilha do mundo. Mas era a sua adega de vinhos, ah, aquela adega, o seu maior motivo de orgulho e sua paixão. Eu entendo isso. As últimas uvas brancas são colhidas em mim, e a maior parte das escuras. Eu aprecio vinhos finos, seu buquê, seu paladar e seu sabor residual também. Laurent Delisle comprava seus vinhos em leilões, de aficionados particulares, de comerciantes confiáveis. Insistia em ver o pedigree de cada vinho, porque as fraudes são, infelizmente, muito comuns quando uma garrafa chega a valer 5, 10, 100 mil dólares, ou libras, ou euros. O tesouro, a joia, o mais raro dos raros e o creme de la creme de sua adega climatizada era uma garrafa de Chateau Lafite 1902. Estava cotado em 120 mil dólares, embora na verdade não tivesse preço, por ser a última garrafa existente. Com licença, disse Augusto educadamente. Era o mais gordo de todos, seu cabelo ralo penteado em mechas douradas que aderiam à sua careca rosada. Setembro fuzilou seu vizinho com um olhar. Sim? Essa é aquela em que um cara rico pede o vinho para acompanhar o jantar, e o chefe decide que o prato que ficasse pedindo não é bom o suficiente para o vinho. Daí ele serve um prato diferente e o cara dá uma garfada e ele tem tipo uma alergia rara e morre na hora, e no fim o vinho nunca é tomado? Setembro não respondeu nada, apenas olhou profundamente. Porque se for essa, você já contou. Há anos. Achei boba na época. Continua sendo boba. Agosto sorriu. Suas bochechas rosadas brilharam à luz da fogueira. Setembro então disse: Obviamente, patos e cultura não são o agrado de todos. Algumas pessoas preferem churrasco e cerveja, ao passo que nós gostamos. Fevereiro interrompeu: Bem, eu odeio dizer isso, mas até que ele tem razão, a história tem que ser nova. Setembro levantou uma sobrancelha e apertou os lábios. Acabei, anunciou abruptamente e se sentou em seu toco. Eles se entreolharam por cima da fogueira os meses do ano. Junho, hesitante e bem educado, levantou a mão e disse: Eu tenho a história da operadora da máquina de raio-x do aeroporto LaGuardia que conseguia saber tudo sobre qualquer pessoa pelos contornos das bagagens na tela. E um dia ela viu um raio-x de bagagem tão lindo que se apaixonou pela pessoa dona daquela bagagem. E ela precisava descobrir qual das pessoas da fila era aquela, mas não conseguiu. E aí ela sofreu por meses e meses. E quando a pessoa passou de novo, daquela vez ela soube, e era um homem, um indiano velho todo enrugado. E ela era bonita, negra e tinha tipo uns 25 anos. E ela viu que aquilo nunca daria certo, então deixou passar, porque também conseguiu ver pelas formas das bagagens na tela que ele ia morrer logo. Outubro aprovou. Muito bem, jovem Junho, conte essa. Junho olhou para ele como um animal assustado. Ué, acabei de contar. Outubro assentiu. Contou mesmo. Disse antes que qualquer um dos outros pudesse falar algo, e continuou: Vamos prosseguir com a minha história, então? Fevereiro fungou: Fora da ordem, amigão. Quem está na cadeira só pode contar sua história depois que todos os outros acabam. Não dá para passar direto à atração principal. Deixa o cara contar a história se ele quiser, pediu Maio, que estava colocando uma dúzia de castanhas na grelha, dispondo-as ordenadamente com um pegador. Com certeza não será pior que a do vinho. E eu preciso voltar para os meus afazeres. As flores não desabrocham sozinhas. Todos a favor? Vai pedir um voto formal? Perguntou o fevereiro. Eu não acredito. Não acredito que isso está acontecendo. E enxugou a testa com um punhado de lenços de papel que puxara da manga. Sete mãos foram levantadas. 4 meses ficaram imóveis. Fevereiro, setembro, janeiro e julho. Não é nada pessoal, justificou-se Júlio em tom de desculpas. É puramente pelo procedimento. Não deveríamos abrir precedentes. Está decidido, então, anunciou Outubro. Alguém quer falar alguma coisa antes que eu comece? Ah, sim! Às vezes, disse Junho. Às vezes acho que alguém está nos espiando na floresta. E aí eu olho e não tem ninguém. Mas mesmo assim continuo achando isso. Abril retrucou. É porque você é louca. Comentou Setembro, dirigindo-se a todos. Esta é a nossa Abril, sensível, mas também a mais cruel. Chega! Exclamou Outubro. Ele se espreguiçou na cadeira, quebrou uma avelã com os dentes, tirou o miolo, jogou os pedaços da casca no fogo, onde eles chiaram e pipocaram. E então começou. Havia um menino, disse Outubro, que sofria muito em sua casa, embora não apanhasse. Ele parecia não pertencer à sua família, à sua cidade, nem mesmo à sua vida. Tinha irmãos gêmeos, mais velhos do que ele, que o magoavam ou ignoravam, e eram muito queridos pela vizinhança. Os dois jogavam futebol americano, e quase sempre um deles era o artilheiro e herói da partida. O caçula não jogava futebol. Eles tinham um apelido para ele. Chamavam-no de Nanico. Chamavam-no assim desde que era bebê, e de início seus pais o repreenderam por isso. Os gêmeos disseram: Mas ele é Nanico mesmo, olhem para ele, olhem para nós. Os garotos tinham 6 anos quando disseram isso. Seus pais acharam bonitinho, um apelido como Nanico pode ser contagioso, e assim, em pouco tempo, apenas a avó do menino, quando ligava no seu aniversário, e pessoas que não o conheciam, ainda o chamavam de Donald. Talvez pelo fato de que apelidos têm poder. Ele era um nanico, magrelo, baixinho e nervoso. Nascera com o nariz escorrendo e uma década depois ele continuava escorrendo. Na hora das refeições, quando os gêmeos gostavam da comida, roubavam do seu prato. Quando não gostavam, davam um jeito de colocá-la no prato dele e ele levava bronca por ter deixado sobrar comida. O pai deles nunca perdia os jogos de futebol e no final comprava um sorvete para o gêmeo que marcasse mais pontos e um sorvete como prêmio de consolação para o outro. A mãe deles dizia que era jornalista, embora seu trabalho fosse, na verdade, vender anúncios e assinaturas. Ela voltou a trabalhar em tempo integral assim que os gêmeos cresceram o suficiente para se virar sozinhos. Os outros garotos da classe desse menino admiravam os gêmeos. Eles o chamaram de Donald durante várias semanas na primeira série, até que souberam que os seus irmãos o chamavam de Nanico. Seus professores raramente o chamavam assim, embora entre eles às vezes comentassem que era uma pena o menino mais novo dos Covey não ter o porte, a imaginação ou a vivacidade dos irmãos. O Nanico não seria capaz de dizer quando decidiu fugir de casa, nem quando seus sonhos se transformaram no plano. Quando admitiu para si mesmo que iria embora, ele já tinha escondido um grande Tupperware debaixo de um plástico atrás da garagem, contendo 3 chocolates Mars, 2 Milky Ways, um saco de nozes, um saquinho de pastilhas de alcaçuz, uma lanterna, vários gibis, um pacote fechado de carne seca em conserva e 37 dólares, a maior parte em moedas. Ele não gostava do sabor da carne seca, mas lera que exploradores haviam sobrevivido por semanas sem comer uma outra coisa. E foi quando pôs o pacote de carne seca no Tupperware e apertou a tampa, fechando-a, que ele soube que ia ter que fugir. Ele havia lido livros, jornais e revistas. Sabia que quando você foge de casa, às vezes encontra gente ruim que faz coisas ruins com você. Mas também lera contos de fadas, e sabia que havia pessoas boas no mundo, em meio aos monstros. O Nanico era um menino magrinho de 10 anos, baixinho, com o nariz escorrendo e o semblante vazio. Se você tentasse apontá-lo num grupo de garotos, iria apontar o errado. Ele seria o outro, o garoto do lado, aquele pelo qual você passou batido. Durante todo o mês de setembro, ele adiou a fuga. Só numa sexta-feira, especialmente ruim, quando seus dois irmãos sentaram em cima dele, e sentou em cima do seu rosto e soltou um pum e se matou de tanto rir, foi que chegou à conclusão de que quaisquer monstros que estivessem à sua espera no mundo seriam suportáveis, talvez até preferíveis. No sábado, seus irmãos deveriam cuidar dele, mas logo foram para a cidade visitar uma garota da qual gostavam. O Nanico contornou a garagem, pegou o Tupperware que estava debaixo do plástico e o levou para o seu quarto. Ele esvaziou sua mochila em cima da cama e pôs nela os chocolates, os gibis, as moedas e a carne seca, e encheu com água uma garrafa de refrigerante. O Nanico foi a pé para a cidade e tomou o ônibus. Ele foi para o oeste até onde 10 dólares em moedas o levaram. Um lugar que não conhecia e que, pensou ele, seria um bom ponto de partida. E aí desceu do ônibus e seguiu andando. Não havia calçada, por isso quando os carros passavam, ele ia para a vala ao lado da estrada, por segurança. O sol estava alto e ele sentiu fome e mexeu na mochila até achar um chocolate. Depois de comê-lo, sentiu sede e tomou quase metade da água da garrafa antes de se dar conta de que precisaria racioná-la. Ele achava que assim que saísse da cidade, veria nascentes de água doce em toda parte, mas não encontrou nenhuma. Havia um rio, no entanto, correndo sob uma ponte larga. O Nanico parou no meio da ponte para olhar a água barrenta lá embaixo. Ele se lembrou de algo que ouvira na escola, que todos os rios corriam para o mar. Ele nunca tinha ido para o litoral. Desceu até a margem e começou a seguir o rio. Havia uma trilha lamacenta do lado da margem, e as latas de cerveja e saquinhos de salgadinho vazios indicavam que já tinha passado gente por ali, mas ele não viu ninguém durante a caminhada. Ele bebeu o que restava da água. Ele se perguntou se já estariam à sua procura. Imaginou viaturas policiais, helicópteros e cães, todos tentando achá-lo. Ele os despistaria. Conseguiria chegar até o mar. No rio havia muitas pedras, e a água espirrava quando batia nelas. Ele viu uma garça azul, com as asas abertas, planando acima dele. Algumas libélulas solitárias de fim de estação e às vezes pequenas nuvens de mosquitinhos aproveitando o veranico de outono. O céu azul se acinzentou no crepúsculo e um morcego fez um voo rasante para comer insetos no ar. O Nanico pôs-se a pensar onde iria dormir naquela noite. Logo a trilha se bifurcou e ele seguiu o caminho que se afastava do rio, torcendo para encontrar uma casa ou uma fazenda com um celeiro vazio. andou por algum tempo enquanto escurecia, até que no fim da trilha encontrou uma estranha e semi-demolida casa de fazenda. O Nanico andou em volta dela, ficando cada vez mais convencido de que nada neste mundo o faria entrar ali, e em seguida pulou uma cerca arrebentada e foi até um pasto abandonado, onde se deitou para dormir na grama alta, usando a mochila como travesseiro. Ficou deitado de costas, vestido, olhando para o céu. Estava sem um pingo de sono. Já devem ter dado pela minha falta, disse para si mesmo. Devem estar preocupados. Ele se imaginou voltando para a casa dali a alguns anos. O prazer estampado no rosto dos familiares ao vê-lo chegar, as boas-vindas, o amor que... Então acordou após horas com a luz clara do luar no rosto. Conseguia ver o mundo todo. Como em pleno dia, como diz a canção de Ninar, mais pálido em sua cor. Acima dele, a lua estava cheia, ou quase, e ele imaginou um rosto que o olhava, não sem ternura, nas sombras e formas da superfície lunar. Uma voz perguntou: de onde você veio? Ele se sentou sem medo, pelo menos até ali, e olhou ao seu redor. Árvores, grama alta. Cadê você? Não estou te vendo. Algo que parecia uma sombra se mexeu, ao lado de uma árvore no fundo do pasto, e ele viu um garoto da sua idade. Eu fugi de casa, contou o Nanico. Uau, exclamou o garoto. Precisa ter muita coragem para isso. O Nanico sorriu orgulhoso. Não sabia o que dizer. Quer andar um pouquinho? Perguntou o garoto. Claro. O Nanico deixou a mochila perto da cerca para que fosse fácil encontrá-la depois. Eles desceram a encosta e passaram bem longe do velho casarão. Alguém vive lá? Quis saber o Nanico. Na verdade não, respondeu o outro garoto. Ele tinha cabelo claro e fininho, que ficava quase branco ao luar. Umas pessoas tentaram há muito tempo, mas não gostaram e foram embora. Aí outras pessoas se mudaram para lá, mas ninguém vive ali agora. Como é seu nome? Donald, disse o Nanico. Mas todos me chamam de Nanico. Do que chamam você? O menino hesitou um momento antes de falar. Anjo. Que nome legal. Eu tinha outro nome, mas não dá mais para ler. Eles se apertaram para passar por um grande portão semiaberto de ferro que a ferrugem emperrara, e se viram à margem de um riacho ao pé da encosta. Este lugar é legal, comentou o Nanico. Havia dezenas de lápides de todos os tamanhos no local, algumas altas, maiores que os dois meninos, e outras pequenas, do tamanho certo para se sentar. Algumas estavam quebradas. O Nanico sabia que lugar era aquele, mas não sentiu medo. Era um lugar amado. Quem está enterrado aqui? Quase todos são gente boa, respondeu o anjo. Tinha uma cidadezinha ali, para lá daquelas árvores. Aí a ferrovia veio e fizeram uma estação na cidade vizinha. E nossa cidade meio que secou, desabou e foi levada pelo vento. Agora tem mato e árvores lá. Dá para se esconder nas árvores, entrar nas casas velhas e pular as janelas. O Nanico perguntou. As casas são como aquele casarão? O menino não iria querer entrar nelas se fossem como ele. Não, ninguém entra nelas, a não ser eu. E uns bichos às vezes. Eu sou a única criança por aqui. Imaginei, disse Nanico. A gente podia brincar nelas, sugeriu o anjo. Ia ser bem legal. Era uma noite perfeita de outubro, quase tão quente quanto no verão, e a lua cheia do equinócio dominava o céu. Tudo estava visível. Qual destes é o seu? Perguntou Nanico. O anjo empertigou-se orgulhoso e pegou o outro garoto pela mão, puxando-o para um canto do cemitério cheio de mato. Os dois meninos afastaram a grama alta. A lápide jazia no chão e tinha esculpidas datas de um século atrás. Boa parte dela estava gasta, mas sob as datas era possível ler as palavras: Anjo, descanse em paz. Jamais será esque. Esquecido, aposto, disse o anjo. É, eu também acho, concordou Nanico. Eles saíram pelo portão, desceram um barranco e entraram no que restava da velha cidade. Árvores invadiam as casas e os prédios haviam desmoronado, mas o lugar não era assustador. Eles brincaram de esconde-esconde, exploraram e o anjo mostrou a Nanico alguns lugares bem legais, inclusive um pequeno chalé que, segundo ele, era a construção mais antiga de toda aquela região e até que estava bem conservado, considerando o quanto era velho. Consigo enxergar muito bem com a luz do luar, observou Nanico, mesmo dentro dessas casas. Não sabia que era tão fácil. É, e depois de um tempo, você começa a enxergar até quando não tem luar. O Nanico ficou com inveja. Preciso ir ao banheiro. Tem algum lugar onde eu possa ir por aqui? Anju pensou por um momento. Eu não sei. Não faço mais essas coisas. Tem algumas privadas ainda inteiras, mas pode ser perigoso. É melhor fazer no mato mesmo. Como um urso, disse o Nanico. Ele saiu pelos fundos, foi para a mata que parecia empurrar o muro do chalé e agachou-se atrás de uma árvore. Nunca havia feito aquilo ao ar livre. Sentiu-se um animal selvagem. Quando terminou, limpou-se com folhas do chão. Em seguida, voltou para o chalé e saiu pela porta da frente. O anjo estava sentado ao luar, esperando por ele. Como você morreu? Perguntou o Nanico. Fiquei doente. Minha mãe chorou, ficou desesperada. Então eu morri. Para ficar aqui com você, disse o Nanico, preciso estar morto também? Talvez, respondeu o anjo. Bom, precisa, eu acho. Como era estar morto? Não me incomoda, admitiu o anjo. O pior de tudo é não ter ninguém para brincar. Mas você deve ter um monte de gente perto daquele riozinho. Eles nunca brincam com você? Nunca. Estão sempre dormindo. E mesmo quando saem andando, nunca querem saber de passear, ver coisas, fazer algo. Não querem saber de mim. Está vendo aquela árvore? Era uma faia, com sua casca cinzenta e lisa rachada pelo tempo. Estava bem no meio do que devia ter sido a praça da cidade, 90 anos atrás. Estou, respondeu Nanico. Quer subir nela? Parece meio alta. É sim, muito alta, mas é fácil subir. Eu te mostro. Era fácil subir mesmo. Havia lugares para se segurar na casca, e os garotos escalaram a grande faia como macacos, piratas ou guerreiros. Do alto da árvore dava para ver o mundo todo. Um fio de luz começava a despontar no céu, ao leste. Tudo esperava. A noite estava terminando. O mundo prendia a respiração, preparando-se para recomeçar. Este foi o melhor dia da minha vida, comentou o Nanico. Da minha também, disse Anjo. O que você vai fazer agora? Não sei. Ele se imaginou viajando pelo mundo até chegar ao mar. Imaginou-se crescendo e ficando velho, cuidando da própria vida. Em algum momento ficaria incrivelmente rico, e aí voltaria para a casa dos gêmeos, dirigindo seu maravilhoso carro, ou talvez fosse a um jogo de futebol. Na sua imaginação, os gêmeos não tinham envelhecido nem crescido. Então olhasse para eles do alto com ternura. Ele convidaria todos, os gêmeos, seus pais, para jantar no melhor restaurante da cidade, e eles diriam que não souberam entendê-lo, e o trataram muito mal. Pediriam desculpas e chorariam, e o tempo todo ele não diria nada, deixando aquelas desculpas passarem por ele. E então daria um presente para cada um deles, e em seguida sairia novamente da vida deles, dessa vez para sempre. Era um belo sonho. Na verdade, ele sabia que continuaria andando e que seria encontrado no dia seguinte ou 2 dias depois, e voltaria para casa e levaria bronca, e tudo seria como sempre foi. E dia após dia, hora após hora, até o fim dos tempos, ele continuaria sendo Nanico. A única diferença é que eles estariam furiosos com ele por ter ousado fugir. Preciso dormir daqui a pouco, disse Anjo. Ele começou a descer da grande faia. O Nanico descobriu que descer da árvore era muito mais difícil. Não dava para ver onde você estava colocando o pé. Era preciso ficar tateando para achar um lugar. Várias vezes ele perdeu o apoio e escorregou, mas o anjo estava abaixo dele e dizia coisas como "um pouco mais para a direita agora". E os dois conseguiram descer sem problemas. O céu continuava a clarear. A lua estava sumindo. Era mais difícil enxergar. Eles voltaram pela vala. Às vezes o Nanico não tinha certeza de que o anjo ainda estava com ele, mas quando saiu da fenda, viu que o garoto estava ali, à sua espera. Eles não falaram muito enquanto subiam para o riacho. O Nanico pôs o braço no ombro de Anjo e os dois caminharam juntos. Bom, disse Anjo, obrigado pela visita. Eu achei divertido, comentou o Nanico. É, eu também. No meio da floresta, um pássaro começou a cantar. Se eu quisesse ficar, perguntou o Nanico de repente, mas parou. Posso não ter outra chance de mudar minha vida, pensou o Nanico. Ele não queria ver o mar, não queriam deixá-lo. Anjo não disse nada por um longo tempo. O mundo estava cinza, mas pássaros se juntaram ao primeiro. Não posso fazer isso, explicou o anjo por fim, mas talvez eles possam. Quem? Aqueles que estão lá dentro. O garoto pálido apontou para cima, para a casa de fazenda em ruínas, com as janelas estilhaçadas cuja silhueta se destacava na aurora. A luz cinzenta não a mudara. O Nanico sentiu um calafrio. Tem gente lá dentro? Você não falou que estava vazia? Não está vazia, respondeu o anjo. Eu disse que ninguém vive lá. São coisas diferentes. Ele olhou para o céu. Agora preciso ir, acrescentou. Ele apertou a mão do Nanico e simplesmente não estava mais lá. O Nanico ficou sozinho no pequeno cemitério, ouvindo o canto dos pássaros no ar matutino. Depois começou a subir o morro. Era mais difícil sozinho. Ele pegou sua mochila no lugar onde deixara e comeu sua última barra de chocolate, olhando para a construção em ruínas. As janelas vazias do casarão eram como olhos que o vigiavam. Estava mais escuro lá dentro, mais escuro do que tudo. Ele abriu caminho no quintal tomado pelo mato. A porta da casa praticamente se desintegrara. Ele parou na entrada, hesitante, perguntando se se devia fazer aquilo. Sentia cheiro de umidade, podridão e mais alguma coisa. Pensou ouvir algo se mexendo dentro da casa, no porão ou no sótão. Uma agitação, talvez, ou um salto. Era difícil saber. Finalmente ele entrou. Ninguém disse nada. Outubro encheu sua caneca de madeira com sidra, esvaziou-a e encheu-a de novo. É uma história, declarou Dezembro. É o que posso dizer. Ele esfregou seus olhos azul claro com o punho. A fogueira estava quase apagada. O que aconteceu depois? Perguntou Junho, nervosa. Depois que ele entrou na casa. Maio, sentada ao lado dela, pôs a mão no seu braço e disse: é melhor nem pensar nisso. Mas alguém quer falar? Perguntou Agosto. Silêncio. Então acho que terminamos. Isso precisa ser oficializado, salientou Fevereiro. Todos a favor? Perguntou Outubro. Houve um coro de sim. Alguém contra? Silêncio. Então declara a reunião encerrada. Eles se afastaram da fogueira, espreguiçando-se e bocejando. E desapareceram na floresta, sozinhos aos pares, em trios, até que só ficaram Outubro e seu vizinho. Na próxima será a sua vez, anunciou Outubro. Eu sei, disse Novembro. Era pálido, de lábios finos. Ele ajudou Outubro a se levantar da cadeira. Eu gosto das suas histórias. As minhas são sempre sombrias demais. Não acho, discordou Outubro. É que suas noites são mais longas. E você não é tão quente. Olhando por esse ângulo, comentou Novembro, me sinto melhor. Afinal, não escolhemos ser quem somos. Esse é o espírito, disse seu irmão. E eles deram as mãos ao se afastarem das brasas alaranjadas da fogueira, levando suas histórias de volta para a escuridão.